Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nat Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Valsa Brasileira do Boom ao Caos Econômico de Laura Carvalho. É um ensaio de ecticidade política e análise macroeconômica sobre a trajetória recente da economia brasileira, com foco no período que vai do auge do ciclo de crescimento dos anos 2000 à crise iniciada em 2014 e aprofundada no governo Temer. O livro usa a metáfora da valsa para descrever movimentos de avanço, descompasso e recuo, mostrando como a economia do país saiu de uma fase de expansão com inclusão social para um cenário de estagnação e deterioração fiscal e política. A autora, economista e professora da USP, escreve com base em debate público e referência acadêmica, mas procura manter a exposição acessível para leitores não especialistas. A obra se destaca por ligar política econômica, distribuição de renda, crédito, investimento público e escolhas institucionais em uma narrativa crítica sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o ciclo de expansão dos anos Lula e o papel do crescimento com inclusão. Um dos eixos centrais do livro é a interpretação do chamado milagrinho econômico durante o segundo governo Lula. Laura Carvalho argumenta que aquele período não pode ser entendido apenas como resultado de sorte externa, mas como combinação entre o boom das commodities e políticas internas que ampliaram renda, crédito e investimento público. Essa leitura é importante porque desloca a ideia de que crescimento e distribuição seriam objetivos incompatíveis. No livro, o crescimento aparece como mais robusto justamente quando o consumo das famílias melhora, o mercado interno se expande e o Estado atua como indutor. Ao enfatizar esse ponto, a autora sugere que a inclusão social não foi um custo do crescimento, mas parte do seu mecanismo. Isso dá ao leitor uma chave analítica para revisar explicações simplificadas sobre a economia brasileira, especialmente aquelas que tratam a expansão do período apenas como efeito automático do cenário internacional. Em segundo lugar, a nova matriz econômica e os limites da agenda Fiesp no governo Dilma. Outro tópico decisivo é a crítica política econômica adotada no governo Dilma Rousseff, que a autora associa à nova matriz econômica e chama de agenda Fiesp. O livro sustenta que desonerações tributárias setoriais e estímulos à indústria foram apresentados como solução para preservar o crescimento, mas não entregaram o emprego nem o dinamismo prometidos. Em vez de reativar o investimento privado, essas medidas contribuíram para deteriorar as contas públicas e perder eficácia política e econômica. A análise é relevante porque não rejeita a intervenção do Estado em si, e sim uma forma específica de intervenção baseada em incentivos pouco condicionados e com baixo retorno social. Carvalho usa esse episódio para mostrar como uma mudança de rumo pode enfraquecer a confiança na política econômica quando não há coordenação entre objetivos distributivos, fiscais e produtivos. O resultado é uma reflexão sobre desenho de política pública, não apenas sobre escolha ideológica. Em terceiro lugar, a crise de 2014 a 2016 como ruptura de um modelo de desenvolvimento. O livro interpreta a crise aberta em 2014 não como um acidente isolado, mas como o ponto de ruptura de uma trajetória anterior de crescimento inclusivo. Laura Carvalho procura mostrar que os obstáculos enfrentados pelo país eram reais, mas que a resposta política transformou dificuldades administráveis em um quadro mais grave de estagnação e conflito. Nesse sentido, a crise é lida como combinação de desaceleração externa, erro de diagnóstico e abandono de uma estratégia que articulava distribuição de renda e expansão da demanda. Essa abordagem é útil porque evita explicações monocausais, como a de que tudo se resumiria a excesso de gasto ou a simples queda do preço das commodities. O argumento central é que a recessão ganhou profundidade porque o país perdeu a coordenação entre política fiscal, crédito, investimento e proteção social. Para o leitor, isso oferece uma visão mais estruturada do colapso econômico, ligando indicadores macroeconômicos a decisões de governo e escolhas institucionais. Em quarto lugar, democracia, orçamento público e a defesa de um Estado ativo. Valsa Brasileira também apresenta uma posição normativa clara. A autora defende que o aprofundamento da democracia é compatível com um Estado ativo e com um orçamento orientado para inclusão. Essa dimensão diferencia o livro de análises que tratam gasto público apenas como problema fiscal. Carvalho argumenta que investimentos em saúde, educação e infraestrutura podem ser vistos como componentes de uma agenda de desenvolvimento, não como obstáculos a ela. O ponto é que o debate econômico não deve ser separado da disputa política sobre prioridades sociais. Ao recuperar essa ligação, a obra questiona a ideia de que ajustes permanentes e desonerações seletivas seriam automaticamente mais responsáveis do que políticas universais. O livro, portanto, não se limita a explicar o passado. Ele propõe um critério para avaliar futuras decisões econômicas. O leitor encontra aqui uma defesa consistente do papel do Estado na redução de desigualdades e na sustentação do crescimento, em diálogo com a tradição da economia política brasileira. Por último, um livro de interpretação econômica acessível, influente e voltado ao debate público. Além do conteúdo analítico, o livro se destaca pelo lugar que ocupa no debate público brasileiro. Publicado em 2018, tornou-se um dos títulos mais vendidos do ano e foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Humanidades, o que indica alcance para além do meio acadêmico. Sua linguagem é mais acessível do que a de obras estritamente técnicas, mas sem abandonar o rigor de uma economista especializada em macroeconomia e desenvolvimento. Isso faz com que a obra funcione tanto como introdução qualificada à crise brasileira recente, quanto como interpretação crítica para leitores que já acompanham o tema. O diferencial em relação a livros apenas jornalísticos está na tentativa de organizar os eventos em uma tese coerente sobre crescimento, distribuição e política econômica. Já em relação a obras acadêmicas mais fechadas, o mérito está em transformar um debate complexo em narrativa inteligível para quem quer entender a economia brasileira recente sem perder a conexão entre números, políticas e instituições. O livro oferece uma síntese rara entre clareza e densidade analítica. Em conclusão, Valsa Brasileira. Do boom ao caos econômico é especialmente indicado para leitores interessados em economia brasileira, políticas públicas, história recente do país e debate sobre desigualdade. Também é útil para estudantes e profissionais que precisam compreender a crise de 2014 em diante sem recorrer a explicações simplistas. O livro oferece ganhos tanto intelectuais quanto práticos, ajuda a ler melhor a relação entre crescimento, distribuição de renda, crédito, investimento público e escolhas fiscais. Além de mostrar como decisões econômicas podem alterar a estabilidade política, seu diferencial está em combinar interpretação crítica, linguagem acessível e compromisso com uma tese clara sobre desenvolvimento inclusivo. Em vez de tratar a crise como inevitável, Laura Carvalho reconstrói os caminhos que levaram do boom ao caos, destacando alternativas que foram abandonadas. Isso torna mais instigante do que obras que apenas descrevem a recessão ou repetem diagnósticos genéricos sobre o Estado. É um livro valioso para quem quer entender não só o que aconteceu com a economia brasileira, mas também quais escolhas ajudaram a produzir esse resultado. Se você quiser apoiar Laura Carvalho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!